Convido para que acompanhamos a execução do hino nacional brasileiro. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, secretário Fábio, seja bem-vindo, sejam bem-vindos a todos. Suplente de vereador Jurandir Bondan também, boa noite a todos. Temos a ata número 1 de 2019.
Sessão ordinária do dia 4/2/2019.
Ata número 1 de 2019 está em discussão. Alguém se inscreve para discutir a ata. A ata está em votação. Alguém justifica o voto? Ata número 1 aprovado por unanimidade. Ata número 2 de 2019.
Sessão ordinária do dia 11/2/2019.
Esta ata, então, será discutida e votada na próxima sessão. Informes da presidência. Ofício número 170 da Secretaria Municipal de Administração.
Encaminhamento de projeto de lei.
Ofício número 173, também da Secretaria Municipal de Administração.
Assunto, indicação. Senhor, cumprimentando Vossa Excelência e demais membros do Legislativo, comunicamos a indicação dos nomes do líder e vice-líder do governo para o ano de 2019. Líder, Maria Rosália Freitac Cossel. Vice-líder, Denir Jandir Gedós. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa, RS.
Ofício 177 da mesma secretaria.
Encaminhamento de projeto de lei.
Recebemos nesta casa o convite dos sindicatos trabalhadores rurais.
Encontro das trabalhadoras rurais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ser realizado no dia 2 de março, no Salão do Clube Torinense, com início às 13h45.
Também recebemos o convite do Grupo Carlos Barbosa de Alcoólicos Anônimos.
Convite para participar de reunião especialmente organizada para compartilhar experiência, a realizar-se no dia 2 de março, das 9h às 11h, nas dependências do Salão Paroquial.
Indicação número 7/2019.
Manutenção de boca de lobo. Justificativa. Apresento a referida indicação, tendo em vista que pude constatar que em diversos locais de Carlos Barbosa, muitas bocas de lobo apresentam problemas, inclusive algumas com insuportável odor. Um destes casos localiza-se na esquina da Avenida Presidente Kennedy com a Cristóvão Colombo, nas proximidades da Câmara de Vereadores. Essa boca de lobo está com um cheiro muito forte, causando inconvenientes para os moradores ali estabelecido e pedestres que ali trafegam. Já fiz várias indicações a pedido de moradores residentes no bairro Navegantes, esquina das ruas Nova Prata e José Raimundo Carlotto, relatando este mesmo problema. Porém, até então nada foi feito. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação número 8/2019.
Instalação de placas de identificação de ruas. Justificativa. Apresento a indicação, justifica-se, em virtude em que muitas ruas de nossa cidade estão sem placas de identificação. Para se ter um exemplo, na rua José Raimundo Carlotto, da escola Elisa Tramontina até as proximidades da igreja Cristo Rei, faltam 5 placas de identificação de ruas. No final de 2017, apresentei indicação que tratava sobre placas de identificação caída nas esquinas das ruas José Raimundo Carlotto com a rua Luiz Barcé. Para minha surpresa, hoje, transitando pelo local, me deparei com a estrutura da placa ainda caída, ou seja, até então, não foi tomada providência para a recolocação destas mesmas placas. Em outubro de 2017, foi sancionada a lei de minha autoria que denominava a rua Anita Garibaldi. Até o presente momento, ainda não foi instalada a placa de identificação da referida rua. Estou sendo cobrado pelos moradores para que se resolva com maior brevidade possível. Sugiro que o setor responsável pelas placas de denominações das ruas faça uma revisão geral de todas as placas de denominações de ruas faltantes e tome providências para a resolução deste problema. Sendo que tenho para momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação número 9.
Providências urgentes em relação ao trânsito da Avenida do 5 Alto. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie alguma medida para evitar que acidentes aconteçam na Avenida do 5 Alto, nas proximidades dos quebra-molas lá instalados. Ocorre que alguns veículos desviam dos quebra-molas na contramão entre os vãos que foram deixados para fazer o retorno. Fui procurada por moradores que estão bastante preocupados com a situação. Inclusive, alguns dias atrás, existem relatos de que quase aconteceu um sério acidente no local envolvendo uma criança. Sendo que tenho para momento, agradeço. Lucilene Marque, vereadora proponente.
Indicação número 10/2019.
Patrulhamento e britagem na estrada de Edil Machado. Ponto de referência, senhor Constantino Fontanive, bem como recolhimento de lixo nesta mesma estrada. Justificativa. Justifico a apresentação da referida indicação, tendo em vista que fui procurada por moradores desse local, 10 famílias residentes no local, alegando a necessidade de manutenção da estrada, tendo em vista que a mesma está em precárias condições de traficabilidade. É necessário, no local, a realização de patrulhamento e britagem. Outra demanda apresentada pelos moradores é que seja realizado o recolhimento do lixo no local, pelo menos uma vez por mês, tendo em vista que atualmente não existe nenhum tipo de recolhimento. Relatos informam que, algum tempo atrás, existiam coletores de lixo que ficavam ao lado da igreja e que foram retirados e não foram mais recolocados, fazendo com que os moradores necessitam levar o lixo para a cidade ou até mesmo incinerar ou mesmo em suas propriedades. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Lucilene Marque, vereadora proponente.
Indicação número 11/2019.
Perfuração de poço artesiano na comunidade Coblenz. Justificativa. Solicito que o Poder Executivo proceda à perfuração de um novo poço artesiano na comunidade Coblenz. Ocorre que recentemente o Poder Executivo providenciou a perfuração de um poço artesiano na referida comunidade, porém, o mesmo apresentou pouca vazão de água. Dessa forma, sendo insuficiente para atender Coblenz. A referida comunidade utiliza água proveniente da comunidade Vila Rica, município de Barão. Porém, esta rede apresenta muita demanda de suas manutenções. Solicito, portanto, que o Executivo providencie a perfuração de um poço para atender a comunidade Coblenz. Sendo que eu tenho para o momento, agradeço. Miguel Alberto Estalinozoski, vereador proponente.
Indicação número 12.
Abertura de trecho de rua que inicia na rua Humberto Accorsi até a rua Monteiro Lobato. Justificativa. Solicito que o Poder Executivo proceda à abertura de trecho de rua que inicia na rua Humberto Accorsi até a rua Monteiro Lobato, no bairro Bela Vista. Justifica-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a abertura do referido trecho proporcionará maior fluidez no trânsito, bem como facilidade para os moradores que se deslocam para o centro da cidade, bem como hospital, posto de saúde e demais pontos de interesse. Importante salientar que, além de favorecer a fluidez no trânsito para os moradores, a abertura deste trecho facilitaria consideravelmente os moradores do condomínio habitacional lá estabelecido, por se tratar de um prédio muito próximo do endereço onde sugere-se a abertura da rua. Esta proposição já foi apresentada por este vereador em outras oportunidades, dentre elas as indicações 07/2017 e 186/2017. Sendo que eu tenho para o momento, agradeço. Miguel Alberto Estalinozoski, vereador proponente.
Indicação número 13/2019.
Instalação de cerca de proteção ao lado da calçada localizada na Avenida 25 de Setembro, no trecho compreendido entre o início da rua 21 de Abril até em frente ao Ques Automóveis. Justificativa. Apresento a referida indicação para solicitar ao Poder Executivo a necessidade de instalação de cerca de proteção do endereço acima discriminado, tendo em vista que existe no local um desnível acentuado entre o passeio público e os terrenos que lá ficam abaixo. Importante salientar que esta mesma indicação já foi apresentada em outras oportunidades por este vereador. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Miguel Alberto Estalinozoski, vereador proponente.
Indicação número 14/2019.
que o Executivo Municipal tome providências em relação ao alinhamento e retirada de fios inutilizado nos postes. Justificativa. Através da presente indicação, venho solicitar providências do Poder Executivo Municipal acerca do descaso das companhias de iluminação, telefonia e internet diante da fiação existente nos postes, tanto na cidade quanto no interior. Não é difícil de encontrarmos emarados de fios soltos, inclusive sob a calçada de nossa cidade. No interior, é possível verificarmos que os proprietários moradores precisam instalar suportes para deixar os fios suspensos, prejudicando assim, inclusive, a lavoura. É preciso que o Executivo questione junto à RGE para que a mesma proceda alinhamento e retirada dos fios inutilizados, além de que a RGE notifique as demais empresas que utilizarem seus postes como suporte de seus capeamentos de forma desordenada. A cidade está de forma, fica um visual alteramente desagradável. Importante salientar que o mesmo pedido já foi apresentado pelo vereador Enio Grolli, ainda no ano de 2017. Porém, até então não se verificou nenhuma melhoria. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Essa indicação é do vereador Valmor ou do vereador Miguel? Valmor. Ah, então está errado aqui na pauta. Tá, tranquilo. Pedido de informação número 1/2019.
Vereador Everton Kirsch, acerca dos custos envolvidos com o Natal no Caminho das Estrelas de 2018.
Pedido em questão será discutido e votado durante a ordem do dia. Temos o uso do pequeno expediente, alguém se inscreve? Vereador Denir, alguém mais? Vereador Aleph? Dois vereadores, então vereador Denir, por favor, com a palavra.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que aqui nos acompanham, escoteiros, enfim. Bandeirantes, desculpa. Obrigado, vereadora Rosália. Pessoas que nos acompanham através do Facebook também. Só quero só reforçar a indicação do vereador Miguel. É uma demanda muito antiga ali da comunidade, do bairro. E em 1º de agosto do ano passado fizemos uma reunião junto com o prefeito, com uma comissão ali do bairro, e ali começou a se fazer o projeto, porque até então não tinha nem projeto. A vereadora Rosália também acompanhou esse assunto. Sempre tinha uma vontade de se fazer a abertura dessa rua, mas não tinha projeto. Aí o executivo foi, fez o projeto, fez os levantamentos, encaminhou para o setor do meio ambiente para as liberações. A licença de instalação, ela saiu em setembro ou outubro do ano passado, e agora está aguardando a licença de operação, que mudou o sistema ali no final do ano, agora é feito pelo sistema, tem que incluir ela no sistema para poder buscar esse tipo de liberação. E o sistema não está liberando pelas informações que temos, a vereadora Rosália inclusive trabalha na agricultura, que o meio ambiente está ali naquele setor, e não está liberando essas licenças. E não tem só essa, deve ter outras licenças aí que estão emperrando desse nível. Mas é importante, vereador Miguel, cobrar, todo mundo tem que cobrar para que aconteça. Mas ela já está projetada, isso que é o mais importante, que até então nunca tinha tido um projeto para abrir essa lua. Só foi feito um caminho que o pessoal cruzava pelo meio do mato e ainda cruza pelo meio do mato. Mas, se Deus quiser, ainda neste ano, a licença deve sair em breve aí, já o prefeito está disposto a fazer a rua, mas fazer ela completa, não simplesmente abrir e deixar lá jogada, é começar e iniciar, dentro, claro, de um prazo de cura do terreno e o que tem que ser feito. Mas, inclusive, já foi mapeado todas as árvores, tudo o que tem que ser mudado ali. Então, só para reforçar, Miguel, a tua indicação, que é importante, sim. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Denir. Vereador Aleph.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Queria saudar a presença de todos aqui, do nosso secretário também, Fábio Fioroto. Eu queria falar do pequeno expediente da indicação 10, da vereadora Lucilene Marque. Presidente, é claro, a maioria dos vereadores aqui sempre traz assuntos relevantes para a Câmara. Eu acho, na minha opinião, que quando o assunto se repete semanalmente, chamar atenção para a parte 2 da indicação, vereadora, a parte do lixo. Quando o assunto se repete semanalmente, demanda, com toda certeza, uma atenção maior por parte do Poder Executivo. E a questão do lixo aqui no município, toda semana, algum vereador pede, algum vereador solicita, porque nós temos uma área de contêiner que sim é efetiva, mas ainda não cobre todo o município, principalmente essa área de desvio Machado, onde que os moradores, como a vereadora falou, tem que acabar trazendo lixo aqui para a cidade, ou incinerando, ou empilhando muitas vezes, que é o que acontece na nossa avenida, que foi investido lá 10 milhões para fazer, e é o que acaba acontecendo. Nós acabamos tendo que empilhar lixo na rua, porque nós não temos um sistema de containers, que seria muito simples de fazer, presidente. E assim, os vereadores são representantes aqui do município, são representantes da sociedade. Os vereadores eleitos e os suplentes quase que representam a sociedade inteira do município, são cerca de 20 mil votos, né? E no final das contas, de nada adianta a gente ficar pedindo toda semana um pequeno investimento na área do lixo, porque o cidadão só quer ter um lugar para colocar o seu lixo, né? Não estão pedindo nada demais nisso aí. Tem outras questões aí que vão envolver, o Poder Executivo vai falar que não é cobrada a taxa de lixo e tudo mais, mas então que mostre o interesse em mandar a taxa para casa, aí vai ser analisado. Agora, se o Estado resolve pegar o serviço para si, ele não pode deixar o serviço deficitário. Ou então ele larga na mão da iniciativa privada e não faz, aliás, e deixa para eles fazerem, ou pelo menos não faça mal feito. Agradeço a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Temos agora o uso da tribuna. Temos uma inscrição, vereadora Rosália. Por favor, vereadora.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, vereadora Lucilene. Vereadores, boa noite. Secretário Fábio Fioroto, suplente de vereador Jurandir Bondan, imprensa, que é muito importante para nós. Quero saudar principalmente o núcleo Anitta Garibaldi, o núcleo Bandeirantes de Garibaldi. Toda a corporação, todos os responsáveis, saudar os bandeirantes em si, inclusive uma bandeirantes barbosense, que faz parte do núcleo de Garibaldi. Quero saudar a Giovana, que a Giovana é professora, é vice-presidente do MAB, e junto comigo, nós somos parceiras para fundar o movimento Bandeirantes aqui em Carlos Barbosa. Fundar um núcleo aqui em Carlos Barbosa. Vocês me perdoem se eu tiver um pouco de dificuldade, mas é que é muito emocionante para nós, porque já são mais de 2 anos que nós queríamos e não conseguia. Por N situações particulares minhas, ano passado era presidente, particulares da Giovana, porque nós sabemos que nós temos que nos dedicar por inteiro. E para fazer isso, nós tínhamos que estar inteiras, nós tínhamos que estar aptas para isso. Nós trabalhávamos juntos, eu e a Gil, na assistência social, quando nós atendíamos muitos jovens com medida socioeducativa. E nós pensamos, o que nós estamos fazendo para os nossos jovens aqui na nossa comunidade? Eles tinham o entendimento que a medida socioeducativa era para punir, e não, na realidade, a medida socioeducativa é para educar. Então, nós percebemos que eles não tinham nem a noção de que essa medida seria educação. E o que, que a gente faz diariamente, principalmente eu como vereadora, representante do povo, nós estamos criando leis para coibir, leis para impedir eles de fazer isso e aquilo. O que nós estamos fazendo para auxiliar eles? E nós conseguimos ver crianças e adolescentes que fazem parte de movimentos, CTG, escoteiros, bandeirantes que fazem ali presentes, uma educação privilegiada, uma educação diferente, educação dos nossos pais, dos nossos avós. E nós pensamos, por que não fundar aqui no nosso município? Nós sabemos as dificuldades que vamos ter, mas nós estamos prontas. Queremos convidar toda a comunidade para se fazer presente. A gente quer agradecer, não vai nunca conseguir agradecer o que o pessoal de Garibaldi vem nos auxiliando e vai continuar, porque nós precisamos que eles continuem nos auxiliando, porque nós estamos engatinhando e nós vamos precisar da coordenação de vocês para dar continuidade. A gente já tem umas crianças pré-agendadas, nós brincamos, a Giovana e eu, que se nós tivéssemos uma criança, ainda assim nós faríamos, independente de quantas nós íamos ter. Agora, sábado, dia 23, o grupo Bandeirantes de Garibaldi vai fazer um movimento aqui no centro, junto ao parque, ao lado, vai ser junto com o piquenique da estação. O secretário Marcos, tenho que agradecer, e ao prefeito Zibete, que apoiaram o movimento e aderiram à ideia de fazer no mesmo dia. Vai ter pessoas e que nós podemos instigar a essas pessoas a participar. Nós vamos iniciar mesmo no dia 16 de março, o primeiro encontro, será às 13h30, das 13h30 às 16h30, no ginásio, no Centro Esportivo Aurora, que nós conseguimos o ginásio gratuito para fazer esse movimento. Vamos engatinhar de 15 em 15 dias. Sabemos que o núcleo recebe os adolescentes, as crianças, uma vez por semana. Mas nós vamos fazer de cada 15 dias para iniciar com calma, não atropelar etapas e fazer com calma. Quanto mais eu busquei informações do movimento Bandeirantes, mais eu me instigava, mais eu me animava. Eu vi algumas frases dos fundadores, e esse ano o movimento Bandeirantes faz 100 anos. Então, é o momento de colocar em Carlos Barbosa, quando faz centenário dos Bandeirantes, vai ser fundado em Carlos Barbosa. Tinha uma frase que me chamou muito a atenção. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. E nós temos paciência para colher, né, Giovana? Apoiar o movimento Bandeirantes é acreditar na educação como um vínculo de transformação da sociedade. E é isso que nós queremos fazer. Nem que fosse uma gota no oceano, mas nós vamos colocar. Nós temos que fundar, nós temos que pôr um nome. Para pôr o nome no movimento, a gente pensou que tinha que lembrar Barbosa. E para isso nós vamos pedir ou ajuda das escolas ou ajuda pela internet. Nós vamos fazer uma enquete. E nós queremos que, assim como Garibaldi colocou, Anitta Garibaldi, Caxias tem o Guarani, nós queremos algo que lembre a nossa Barbosa. Então, um dos pré-requisitos é que no nome tenha alguma coisa em a ver com trem, ferrovia, com aço, com leite, com futebol, que são as nossas raízes, os nossos alicerces, que vão lembrar do nosso município. É importante para nós pensar que daqui 50 anos, se alguém lembrar que o Movimento Bandeirantes foi fundado no centenário, ele foi fundado com o nome de Carlos Barbosa. Um nome que venha lembrar Barbosa. Eu poderia falar muito, mas está bem difícil para falar, porque eu realmente estou emocionada, porque eu realmente quero muito fazer a diferença nesses meninos que estão vindo, nesses jovens. O meu neto está vindo, eu espero muito que ele seja um bandeirante, o meu vizinho, meu sobrinho, meu amigo. Inclusive vocês todos a gente convida para fazer parte, porque nós não temos só as crianças, os jovens, nós também precisamos do voluntário, porque nós sabemos o quanto precisamos de voluntários para que o movimento dê certo. Então, estou convidando todos que tenham vontade de participar do movimento Bandeirantes. Eu vou dar uma parte para o Everson Kirsch. Depois eu complemento.
Meu boa tarde, ou bom fim de tarde aos colegas, a Rosália, que me deu a parte, a todos que participam da nossa sessão, seja presencial ou acompanhando pela internet, ao pessoal dos Bandeirantes de Garibaldi, que vieram aqui prestigiar a sessão, creio eu, até o convite, Rosália. E preciso parabenizar a ti e a eles também pelo movimento já em curso que eles têm lá e pela tua posição de buscar incentivação aqui no nosso município. 100 anos do movimento Bandeirantes e vai encaixar muito bem com 60 anos de Carlos Barbosa. Mais uma data festiva para nós. E vamos começar esse ano de 60 anos de município com mais uma atividade muito boa. Porque a gente sabe que esses movimentos dos bandeirantes, eles levam as crianças e jovens a produzir boas práticas, respeito às pessoas, a respeito ao meio ambiente, que também é uma questão muito importante hoje em dia, que precisamos sim valorizar muito, todos eles com seus uniformes alinhados, crianças bem educadas e regradas. E isso, com certeza, Rosália, forma um cidadão muito melhor no futuro. Então, a gente quer, sim, que cada vez mais o pessoal participe. Tomara que tenha muito sucesso essa iniciativa e tenha meu total apoio e meu total respeito, porque é realmente muito, muito interessante. E deixo como dica que, após começar as atividades, que se procure as escolas do município para divulgar. Tenho certeza que muitos pais, muitas crianças, sim, vão querer participar e fazer parte do movimento, porque realmente é muito interessante e muito bom para as crianças, para a família e de uma forma especial para a nossa cidade. Parabéns e muito obrigado.
Obrigado, vereador Kirsch. Nós estamos confeccionando uns folders que serão entregues nas escolas para as crianças e adolescentes que quiserem participar. Mas agradeço. Vereadora Lucilene.
Sim, colega Rosália, primeiramente muito obrigada pela parte, uma boa noite a todos, presidente, colegas, público, imprensa. Desejar então umas boas-vindas, né, ao Grupo Bandeirantes. E eu quero, na verdade, te parabenizar por esse movimento, né, de estar criando o núcleo aqui em Carlos Barbosa. Aqui vira e mexe assuntos que envolvem a educação, né. E como o colega Kirsch falou, com certeza serão muito bem uns cidadãos responsáveis, né, com boas maneiras. Acho que deveria, a comunidade barbosense tem que agarrar, né, com unhas e dentes, fazer essa parte também do que a gente está divulgando nas escolas, né, para eles participarem. Porque a gente está aqui sempre proibindo alguma coisa, né, e tem que abrir essas portas, esse incentivo para as nossas crianças e adolescentes. E me colocar à disposição para o que a colega precisar. Obrigada.
Obrigada, vereadora Lucilene. Vereador Denir.
Sim, vereadora Rosália, obrigado pela parte. Quero dizer que todos os movimentos são muito importantes, porque já falamos muitas vezes, e todos falamos aqui, que quanto mais atividade tem a criança, o jovem, o adolescente, enfim, melhor é. E um movimento como esse, Bandeirantes, além de dar disciplina, educação, respeito ensina também caminhos da vida. Isso que é importante. Importante porque, como falou o vereador Lucilene, como falou o vereador Kirsch, prepara essas crianças, esses jovens, para a vida. Então, é louvável, sim, o trabalho de vocês, né, teu, da Giovana, aí, que estão encabeçando esse movimento, e dizer que o voluntariado ele é muito gratificante. Né, quando a gente participa desses movimentos e é voluntário, a gente tem se engrandece. Nós nos engrandecemos. Então, é importante, desejo sucesso a vocês, e tenho certeza absoluta que o que depender do Poder Legislativo aqui em auxiliar, não tenho dúvida que vai ter. Para que realmente esse movimento aí, vereadora, tenha sucesso em Carlos Barbosa. Parabéns pela iniciativa, parabéns ao grupo de Garibaldi, que vai apoiar, sim, esse movimento em Carlos Barbosa, que é importante, como já foi falado, todos os sentidos que este movimento traz de benefício a essas crianças que participarão. Parabéns, obrigado.
Obrigado, vereador Denir. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez ao grupo, agradecer o núcleo de Garibaldi, agradecer a Giovana, que quando a gente disse o que, que nós poderíamos fazer, ela disse, e o que tu acha de nós fundar o Bandeirantes em Barbosa? Então eu só tenho que agradecer, Gil, e dizer que Garibaldi já foi mãe de Barbosa em muitas iniciativas, e vai ser mãe de novo no Grupo Bandeirantes. E esperamos que nós sejamos bons filhos, né? E que vamos evoluir e respeitar, buscar sempre informação, buscar o respeito e buscar o que os mais velhos reservam, que é a experiência, é a sabedoria, porque nós temos muito que aprender, porque o movimento Bandeirantes não é só fundar um núcleo e receber umas crianças. A gente sabe da lei, da promessa, a gente sabe de todos os passos que nós temos que evoluir, mas tenho certeza, nesses últimos dias, se eu tive alguma dúvida, foi tirada com a participação do pessoal de Garibaldi, com o auxílio, mas o apoio do prefeito, o apoio do Marco Schneider, que é o secretário de esportes, quero agradecer mais uma vez por ele ter aceito de nós fazermos, paralelo ao piquenique da estação, fazermos mostrar como funciona o movimento Bandeirantes e de deixar bem claro para a comunidade que as pessoas trocam muito os Bandeirantes com os escoteiros. É totalmente diferente, são núcleos diferentes, mas com atividades parecidas e o mesmo fim. Nós até demoramos um pouco em função que estava para vir os escoteiros em Carlos Barbosa. Espero que venha também, porque quanto mais núcleos, mais vamos somar no nosso município. Quanto mais entidades tivermos, presidente, mais nós vamos somar. Então, mais uma vez, muito obrigada e era isso.
Obrigado, vereadora Rosália. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a vereadora pela iniciativa, junto com a Giovana. Tenho certeza que contribuirá ainda mais para o desenvolvimento do município essa iniciativa. Temos o projeto de lei número 128, ainda de 2018. Vereador Matheus, por favor.
Autoriza o município a outorgar concessão dos serviços de exploração turística com o carro de tração especial recreativo e da outras providências. Parecer jurídico, a proposta está adequada à norma que regulamenta a matéria. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador. Projeto de lei número 128 está em discussão. Alguém se inscreve? Projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Projeto de lei número 128 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.
Por uma questão de ordem, presidente, se for possível, o executivo, quero agradecer em primeiro lugar a confiança do prefeito Zibete de me convidar para líder do governo. E hoje já tenho a incumbência de dois projetos que se fazem necessários. Nós temos o projeto 2, que é do Condica. Ele tem prazos, então, se fosse possível ser votado hoje, se os líderes assim tiverem um entendimento, para não... já foi mencionado semana passada em relação a esse projeto, para nós não perdermos os prazos, que é algumas alterações em relação aos conselheiros do Conselho Tutelar. E tenho também, presidente, o projeto 7, que é o reajuste dos aposentados pelo IPRAN. Aposentados do município que não são aposentados por paridade, eles recebem o reajuste do INSS. E o executivo precisa esperar até mês de fevereiro para ver o quanto é o percentual de reajuste para fazer o projeto e encaminhar para essa casa. O projeto prevê um reajuste de 3,43%, e se nós conseguirmos aprovar ainda hoje, eles conseguem receber ainda no mês de fevereiro. Caso nós não aprovarmos hoje, mesmo que eles recebem retroativo, sim, mas vão receber só final de março, então eles perdem mais um mês, sendo que esses índices de aumento, presidente, já é uma perca anual. Então, eu peço para os líderes, se possível, ser aprovado esses dois projetos, ser posto na pauta ainda hoje.
Obrigado, vereadora. Boto, então, sobre a análise dos líderes do plenário, projeto de lei número 2 e o projeto de lei número 7. Vereador Matheus, líder do PP.
Por uma questão de regimento interno, vou ocupar meus 5 minutos com a minha bancada.
Reunir a bancada. Então, será concedido 5 minutos para a reunião de bancadas para deliberar sobre esse assunto.
Aprender a falar é bloco, não é bancada?
Bancada é do PP.
Bancada do PP.
Ela está certa. Bancada é PP.
Esse é...
É bloco. Nem eles gostam de time, Ian.
Vereador Matheus, então a posição da bancada do PP.
Sim, senhor presidente. Então, nós tivemos reunido 5 minutos, como é rege o regulamento desta casa. E nosso bom senso, nós estamos esgotados porque o executivo não tem uma organização adequada nos projetos. E a partir desse momento, nós da bancada do PP só vamos votar o que estiver em pauta. Não vai ter mais acordo de lideranças. O que tiver em pauta, nós vamos votar. Nós vamos dar um voto de confiança do Cundica, que é uma necessidade de urgência. O projeto 7, eu acredito que não precisaria ser votado hoje, porque ele está abaixando ainda, não tem nem os parecer das Comissão de Justiça e Redação, só tem o parecer jurídico, e ele pode ser retroativo. Então, ninguém vai sair perdendo nenhum valor. Se o governo não pagar agora esse mês, mês de março vai estar recebendo integral todo o valor retroativo. É assim que funciona. Então, a bancada do PP não tem mais acordo de projeto que não estiver em pauta. Seria isso, presidente.
Tá, vereador. Então, o projeto número 2 ainda aceita que vá para a pauta. É isso?
Hoje nós vamos dar um voto, mas a partir deste momento não tem mais acordo.
Vereadora, aos dois autoriza para ir para a pauta?
Não, nós vamos dar um voto de confiança nos dois, só que o projeto 7 okay. Podia voltar com os pareceres, porque tem retroativo.
Ok,
essa foi
vereador.
A acordo da liderança.
Também, obrigado pelo entendimento. Vereadora Lucilene, pela bancada do PDT.
Favorável para os dois entrarem na pauta de hoje.
Obrigado. Vereador Denir, pela bancada do MDB.
Sim, presidente, só por uma questão de ordem, a decisão é do plenário, não é dos líderes, para botar em pauta um projeto de votação. Em outra época já aconteceu isso e eu fui desfavorável a essa situação, até pelas considerações do vereador Matheus. Esse projeto aí, dia 2 de janeiro, já tinha o índice de aprovação do percentual de reajuste. O projeto é de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. Então, acho que tem que ter respeito entre os poderes. Eu sou da base do governo, sim, defendo o governo, mas eu entendo que tem que ter realmente um respeito por parte lá do setor que fez esse projeto, que encaminhe dentro dos prazos para que a gente possa aprovar. Dentro dos 21 dias, que é o que a casa rege aqui, porque senão nós vamos ficar sempre na mesmice e voltar ao passado, que chegava o projeto de manhã para votar às 6 horas da tarde. Não podemos mais aceitar isso, presidente. Eu acho que nós temos que manter aqui o regimento desta casa o projeto do Condica, entendemos porque tem prazo e a legislação mudou agora no decorrer. Mas o projeto do aumento dos servidores lá, dos aposentados, eu sou desfavorável. Eu não aprovo para botar em votação hoje. Tá? Então, porque os aposentados têm que cobrar lá da secretaria, lá da fazenda, que tem que fazer esse projeto dentro dos prazos. Não é culpa do prefeito. Secretaria da Fazenda que tem que fazer o que tem que ser feito para vir para essa casa com o tempo. Então, eu posso falar isso porque eu sou da base do governo. Temos que organizar essa casa aqui, presidente. Senão nós vamos voltar ao que era há 3, 4 anos atrás, que o projeto chegava de manhã para votar de noite. Nós não podemos aceitar. Então, eu sou contra o dos aposentados.
Obrigado, vereador. Vereador Miguel.
Sim, eu concordo. Botar os dois em votação hoje de noite.
Então, havendo unanimidade com relação ao projeto número 2, será incluído na pauta, e não havendo unanimidade com relação ao projeto número 7, não será incluído em pauta. Então, projeto número 2 está na pauta de hoje. Temos o projeto de lei número 6/2019, por favor, vereador Matheus.
Altera o anexo da lei 3.597, de 18 de dezembro de 2018.
Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça e Redação. Temos o projeto de lei número 7/2019.
Concede reajustamento para preservar-lhes o valor real aos benefícios previdenciários de aposentadoria e de pensão, cujos benefícios foram concedidos com a base no artigo 40 da Constituição Federal na redação das emendas constitucionais 41/2003 e 47/2005.
Esse projeto, então, por não haver unanimidade, a bancada e o vereador Denir do PMDB não concordar, ele baixa para a Comissão de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Temos o pedido de informação número 1/2019 do vereador Everson Kirsch, por favor.
Acerca dos custos envolvidos com o Natal no Caminho das Estrelas. Encaminhar todos os custos envolvidos no último Natal no Caminho das Estrelas, discriminados um a um, especificando o que foi pago, qual atividade e serviço que foi desempenhado, além do nome do fornecedor. Justificativa. O pedido de informação tem como objetivo conhecer os valores investidos pelo Poder Executivo para a realização do Natal no Caminho das Estrelas 2018. Assim sendo, conto com a aprovação dos nobres edis para aprovação deste. Carlos Barbosa, 7 de fevereiro de 2019. Everson Kirsch, vereador proponente.
O vereador Everson quer se manifestar?
Sim, presidente. Eu estou buscando informações a respeito do que foi investido no Natal nas Estrelas, tendo o nome de fornecedores, prestador de serviços e todos os dados que envolvem o evento. O evento, aliás, que foi bastante elogiado por todos, muitos acharam bastante interessante, gostaram das atividades, as crianças participando também através das paradas de Natal, ficou bastante interessante. E Carlos Barbosa desponta já há uns 8, 10 anos no Natal, como sendo um dos melhores do Estado. Eu lembro que quando ainda era estudante universitário, ajudava a comprar material para decoração, ajudamos a montar a árvore as primeiras vezes, e de lá para cá, cada vez cresceu mais o evento. Então é bastante interessante, porque acaba promovendo esse momento interessante que é o do Natal, as pessoas vão passear, vão lá tirar fotos, participam, o comércio também acaba tendo mais atividades, então é um momento muito, muito agradável. Mas é interessante saber tudo que foi gasto e investido para a realização do evento. Por isso busco aqui então os valores e quem prestou serviço também, só para conhecimento mesmo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Pedido de informação número 1/2019 está em discussão. Alguém se inscreve? Pedido de informações está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Rosália, alguém mais? Vereador Fábio Douzan, alguém mais? Então, vereadora Rosália, por favor.
Sim, senhor presidente, acho importante o pedido de informação do vereador Kirsch, porque é importante para o executivo também especificar para a comunidade. Todos os trabalhos exercidos pelo executivo sendo explicados para a comunidade, valores no que foi gasto, é importante para o executivo e para a comunidade. Eu sou a favor de tudo que for gasto, até pedi uns dias atrás, em função disso, de a comunidade ter o direito de saber no que foi gasto. E como já foi dito nessa casa, que o executivo não tem nada a esconder, então é importante sim que seja colocado todos os gastos que tivemos e foi um benefício para nós, para a comunidade. Sou favorável, presidente.
Obrigado, vereador Rosário. Vereador Douzão, por favor.
Sim, boa noite a todos os colegas vereadores, presidente, público que nos acompanha. Vou fazer minhas as palavras da colega Rosália, parabenizar o Kirsch pela solicitação. E acredito que todos os vereadores, em algum momento, alguém da população procurou a gente para saber quanto foi gasto em tal situação, quanto foi gasto na iluminação e assim por diante. E o pedido do Kirsch é bem completo, porque ele vai pedir a discriminação de item por item. Então, acho importante a gente saber, até para futuramente, no próximo ano também, a gente já ter uma base de quanto será o gasto com o Natal. E, quem sabe, até procurar alguma iniciativa que venha a auxiliar a Secretaria a fomentar esses valores. Muito obrigado e parabéns, Kirsch.
Obrigado, vereador Douzan. O pedido de informações está em votação. Alguém justifica? Alguém? Ah, já foi? Alguém justifica o voto? Alguém contrário? pedido de informações, então aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Então, está incluído na pauta o projeto de lei número 2/2019.
Alguma... O senhor pode concluir que eu gostaria de tirar uma dúvida aqui em plenário também, para ficar claro para as próximas vezes, né?
Pois não, pode.
É, aproveitando a oportunidade que foi feito isso hoje, então nós incluímos o projeto, o número o 2 e o 7 na ordem do dia para votação.
Não, eu... só ocorreu, o 7 não foi incluído.
Desculpa, tá, porque não teve unanimidade, certo? O vereador Denir, ele invocou a questão que é o plenário que tem que aprovar, e não a liderança. Então, se for assim mesmo, gostaria que ficasse claro para as próximas vezes, se acontecer isso, que seja o plenário, né, que escolha ou não incluir o projeto na ordem do dia. Ou se for definido que seja assim, tiver o artigo específico no regimento interno, que seja alterado daí. Porque justamente nós, como falou o vereador, que a gente quer organizar a casa, né? Então, dessa forma, deve-se seguir o regimento interno também.
Tá bem, será analisado. Na minha concepção, os líderes de bancada respondem para os demais vereadores. Mas podemos ver, se os líderes estão no plenário, o vereador se reuniu com os outros vereadores, entende-se que o líder responde pelos demais, para não fazer a consulta individual. É meu entendimento, mas podemos ver a questão legal, mas não... Enfim... A minha concepção é essa, o líder, porque se não fosse assim, qual é o sentido de se ter liderança de partido, de bancada? Mas, enfim, será consultado, vamos analisar. É, pode ser, perfeitamente, quando, no meu entendimento, volto a falar, quando houver dentro da bancada divergência, aí o líder pode dizer, olha, PP vota assim com divergência do vereador tal. No meu entendimento... Vou procurar ver essa questão legal para decidir isso, mas será levado em consideração essa...
Eu quis apenas aproveitar a oportunidade, justamente porque a gente estava debatendo esse assunto.
Claro.
Se for uma questão de regimento e depois for fixado, nesse caso aqui uma liderança pediu tempo, né? Se não tivesse pedido, talvez, às vezes não daria tempo para os outros vereadores seguirem o mesmo voto da liderança ou opinarem sobre o projeto.
Eu entendo perfeitamente. Por isso que é importante o papel das lideranças. É justamente para decidir assuntos menores, para fazer fluir melhor os trabalhos. Mas vamos checar essa questão propriamente dita. Vereador Matheus, superado isso. Então, vereador Matheus, por favor, o projeto de lei número 2/2019.
Altera dispositivos da lei número 2.997, de 17 de dezembro de 2013, que reformula a legislação que trata da política municipal dos direitos da criança e do adolescente no Conselho Municipal do Fundo e do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. Parecer jurídico, as alterações propostas são condizentes com as normas que o regulamento a matéria, especialmente Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069/1990. Parecer da Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Matheus. Esse projeto, então, eu já havia frisado na primeira sessão, é um pedido especial do presidente do Condica, que está sendo, como bem ali do governo, o vereador Rosália falou, está sendo proposto algumas alterações nos requisitos para os futuros conselheiros tutelares. Então, dessa forma, esse pedido a gente procurou atender dessa forma. O projeto de lei número 2 está em discussão, alguém se inscreve? Vereadora Rosália, alguém mais? Vereadora, por favor, então, com a palavra.
Sim, presidente, eu quero agradecer o plenário por ter o entendimento de pôr em votação para nós não perdermos os prazos. Eu concordo com o vereador Denir em relação a que o executivo, às vezes, demora por um motivo ou por outro, para mandar o projeto e acaba sobrando para nós. Mas, infelizmente, eu fico com pena que o projeto 7 não entra, porque os aposentados vão receber só no final de março, sendo que eles poderiam receber agora final de fevereiro. E só para nível de entendimento, o plenário é soberano e os projetos seriam pelo plenário e não pelas lideranças. As lideranças são de partido, é a opinião do partido para se encontrar com o partido, reformular o partido, mas o plenário é soberano, é a opinião do vereador. Muito obrigado e sou favorável, presidente.
Obrigado, vereador Rosália. Alguém justifica o voto? Projeto número 2, então, foi aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Explanações pessoais. Hoje começa com a vereadora Rosália. Não. Vereador Valmor. Vereador Fábio. Vereador Aleph.
Não, presidente.
Vereador Kirsch. Vereador Lucilene. Vereador Matheus. Vereador Enio e vereador Miguel. Então, começam... vereador Denir, desculpa. Então, primeiro inscrito é o vereador Valmor. Vereador, por favor.
Sim, senhor presidente. Eu vou ser breve. Eu vou falar um pouquinho sobre as placas de identificação que tanto eu peço, tanto eu bato aqui na mesma tecla e nada é feito. Vou citar uma. Em 2017, eu fiz uma proposição aqui de um projeto de uma rua que ficou denominada Rua Anita Garibaldi. Bom, gente, nós estamos em 2019 e os moradores continuam me pedindo, Valmor, qual é o nome da rua? Realmente foi aprovado? Que endereço nós botamos na documentação? Gente, será que em 2 anos não foi possível fazer uma placa com a identificação de Anita Garibaldi por lá para os moradores, ter certeza que esse é o nome agora da rua? Cada pouco me ligam. Isso sem contar que, esses dias andando no bairro Navegantes, me deparei, eu fiz há 2 anos atrás, em 2017, uma indicação aqui pedindo para colocar uma placa de identificação. Até pedi para que fosse levantada, que estava lá no meio da capoeira. Estive lá agora, 2 anos depois, e continua a mesma situação. A placa está completamente inteirinha, seria só levantar ela. E na esquina teríamos a placa, que é José Raimundo Carlotto com Luiz Barcé. Ela está intacta, seria só levantar. Será que em 2 anos ninguém conseguiu ir até lá e dar uma levantada naquela placa? Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para falar que eu continuo pedindo. Hoje choveu bastante, então no final, ali nas proximidades da Igreja Rainha da Paz, deve estar novamente uma lagoa. Hoje eu estive falando pela manhã com uma pessoa responsável sobre esse local. Até eu disse, olha, no mês de abril tem a festa lá da igreja. Será que até abril não dá para reconstruir aquilo lá, arrumar, para que aquela água comece a escorrer? A pessoa me disse, devagar nós vamos chegar lá, mas é 2 anos que foi feito protocolo, que foi feito pedidos, foi feito de tudo. Será que em 2 anos não deu para ir lá e dar uma ajeitada para aquela água entre nas bocas de lobo? Gente, alguma coisa está errada. Eu acho que a pessoa responsável tem que começar a se movimentar. Em frente à minha casa, numa esquina, eu olhando para placas, voltando a placas, não tem mais identificação. Está completamente apagada. Será que não tem dinheiro, não tem placa? O que está acontecendo? Que nada é feito para resolver esse problema? Gente, tem mais uma coisa. Quanto ao emaranhado de fios, que eu fiz a indicação hoje, o vereador Enio Groli também já fez, pediu para o executivo mandar um ofício, alguma coisa, para a CE, para a RGE, para as operadoras telefônicas ou de internet. Continua muito feio, muito ridículo. Um monte de fios, um emaranhado, amarrado nos postes, na colônia, Koblenz. Só indo para lá para ver no que está virado aquilo lá, os fios batendo no milho, nas roças. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Dozan.
Sim, boa noite a todos novamente. Colega Valmor, parece que está difícil de fazer o básico, né? Vou pegar, parabenizar a colega Lucilene pela indicação dela sobre a questão do lixo, também pegar as palavras do vereador Aleph sobre o assunto. e dizer que é preocupante a situação das pessoas terem que queimar o lixo nas suas propriedades. Que se bater o fiscal do meio ambiente no local, vai acabar até multando essa pessoa por estar incinerando o lixo. E, como disse bem o colega Aleph, um serviço que está sendo totalmente deficitário pelo poder público. Fui pesquisar aqui e eu busquei uma indicação de projeto de lei que eu fiz em 14 de setembro de 2017, que trata justamente sobre a coleta do lixo, sobre um projeto para que as pessoas tenham em alguns locais estratégicos dos bairros e no interior alguns containers ou algumas caçambas de telentulho para que consigam depositar o lixo ali e não colocar em outros locais. Aí não adianta o Conexão RS, a Rádio Estação, o Jornal Carlos Barbosa, o Contexto, fazerem publicações imensas sobre o descarte irregular de lixo se o município não faz nada. A gente faz um monte de indicações aqui por diversos assuntos, sobretudo esse, e acaba não acontecendo nada. Então, a gente vem fazendo o nosso papel, mas parece que há uma má vontade do Poder Executivo em buscar fazer o que a gente solicita. Mas, enfim, sobre esse assunto também eu trouxe alguns meses atrás, no bairro Aparecida, que havia descarte irregular de lixo, e na semana passada foi encontrado um foco de mosquito da dengue próximo àquele local. Possivelmente aquele local talvez também tenha. E hoje pela manhã, a pessoa que me denunciou aquele dia me ligou novamente e continuam todos os dias indo lá colocando lixo. Aí passa duas ou três semanas, alguém tem a boa vontade de ligar na prefeitura para ir lá e passar e recolher esse lixo, mas no dia seguinte já está cheio de novo. Então, ou o Poder Executivo toma alguma medida nesse sentido, ou a gente deixa de fazer indicações aqui, a gente pede para a imprensa parar de publicar, porque, afinal de contas, não vem adiantando nada. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fábio. Vereador Everson.
Sim, presidente. Obrigado. Vereador e colega Fábio, realmente aqui em Barbosa algumas questões não andam e ficam travadas, demoram para acontecer. E um dos exemplos que o colega mesmo mencionou, no que diz respeito à limpeza dos terrenos, onde acabam se criando insetos, mosquitos, é complicado. O colega Denir tem um projeto em andamento aqui na Câmara para majorar as multas, e está correto, Denir. Eu estou trabalhando em um para autorizar o município, autorizar a prefeitura, para que limpe os terrenos sujos, caso os proprietários não façam, e lancem em dívida ativa a cobrança de serviço. Ou seja, a prefeitura vai poder notificar a pessoa para que limpe o terreno sujo, com bagunça, sujeira, resíduos. Se o proprietário não fizer, vai poder multar. E ainda a prefeitura vai poder fazer o serviço de limpeza do terreno e lançar isso junto no IPTU. Essa é a minha intenção. Porque só assim para poder resolver o problema, porque senão algumas pessoas não fazem e é vergonhoso. Então, em breve, colegas, teremos novidades quanto a isso, pois já estou, junto com a assessoria jurídica da casa, trabalhando nesse sentido. Hoje busquei também aqui, os colegas aprovaram e eu quero agradecer, um pedido de informações para buscar respostas de valores, respostas de quem prestou serviços, de quem forneceu algum trabalho para o Natal das Estrelas. O evento foi um sucesso, mas precisamos sim, colegas, saber quais valores foram investidos no Natal. Acho que essa é a transparência e precisamos nós e também a população saber o que foi investido nesse Natal de 2018. Então, espero que venha por parte da Prefeitura uma relação completa com todos os valores investidos, todos os prestadores de serviços, todos os fornecedores de produtos, para que tenhamos assim o acesso a essas informações. Uma outra demanda que gostaria que fosse atendida por parte da Prefeitura, e se precisar faço um pedido de informações também, gostaria de saber o que daqueles projetos, aquelas indicações que os vereadores por um dia, os vereadores mirins que passaram por essa casa no final do ano passado, todas as demandas que eles encaminharam, o que foi feito por parte da Prefeitura? Porque eu lembro que mais de 40 pedidos foram feitos aqui na casa, escritos por aqueles jovens, aquelas crianças, e não tivemos mais retorno do que foi executado ou o que não foi. Então, se a prefeitura, por conta própria, mandar para cá o quê? Daquilo tudo que foi solicitado, ela fez? Ótimo. Se ela não mandar, tudo bem, vamos pedir por escrito, então, que venha para nós uma relação, até para poder passar para aqueles jovens que nos representaram aqui naquele dia, o que das demandas deles foram efetivamente atendidas. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Lucilene, por favor.
Sim, senhor presidente. Então, eu quero falar das minhas duas indicações. Uma, então, em relação à avenida lá no Cinco Alto, que os moradores ali das proximidades me procuraram, que o pessoal está desviando os quebra-molas na contramão, em uns vãos que foram deixados para fazer o retorno. Então, algumas semanas atrás, quase aconteceu um acidente grave com uma criança. Então, eu peço ao Poder Executivo que dê uma atenção especial, que tome alguma providência em relação a isso. Colocar pedras, enfim, que seja feita alguma coisa nesse local. E a questão do lixo, então, que nem o colega Aleph Dozan também falou, vem toda semana vem para essa casa. Eu fui procurada por umas 10 famílias que moram perto da comunidade ali do Salão de Desil Machado, na entrada do seu Constantino Fontanive. Fui lá no final de semana, a estrada está bem ruim, está bem precária. Acredito que faça algum tempo que nenhuma máquina passe ali para fazer o patrulhamento. E há um recolhimento de lixo, que não é feita nem uma vez por mês. Então, antigamente, há um tempo atrás, eles tinham uns containers, um ponto, enfim, de recolhimento perto do salão, que foi retirado, então não tem mais nem esse local. Então, eu peço ao Poder Executivo também uma atenção especial a eles lá, que pelo menos uma vez por mês não seria o ideal, mas já ajuda, né? Agora não passa nenhuma vez. E também pedi uma atenção especial lá para Santo Antônio de Castro, para o subprefeito lá. Está dando uma olhada que o morador me procurou, dizendo que tem um acostamento no início do asfalto até o salão, que os galhos estão caindo por cima do asfalto. Então, daqui a pouco, fazer uma roçada. Então, pedi que o subprefeito dê uma passadinha lá para ver as condições. Era isso, presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Enio, por favor.
Sim, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público nos assiste. Eu venho falar sobre a semana passada, que eu falei aqui, que faria uma moção de repúdio na retirada das sobretaxas para importação do leite na União Europeia da Nova Zelândia, que seria encaminhado ao senhor ministro da Economia, Paulo Guedes. Isto teria muito prejuízo para os nossos produtores aqui no nosso município. Porém, durante a semana, o governo iria apresentar uma medida compensatória, e o governo iria aumentar a taxa de importação do leite em pó. Por isso que não apresentei a moção hoje, porque ia baixar uma medida provisória, e então vou aguardar até quinta-feira, já tenho a moção aqui em mãos. Se não tiver até quinta-feira, que é o prazo máximo para nós colocar na pauta da semana, se o governo federal não baixar essa compensatória ali, aí eu vou entrar com a moção de repúdio. Também sobre a indicação do Valmor sobre arranhamentos dos fios lá de Coblenz, e tem Arco Verde também dentro da cidade. Eu fiz essa indicação em 2017. Realmente eu posso falar para o Valmor que já teve uma reunião com o Grande Melo, com todas essas empresas de internet, juntamente com a da RGE, mas essa semana que passou, em Arco Verde, já foram os caras levantar os fios. Realmente lá em Coblenz, aquela redondeza lá, os fios estão bem baixos mesmo, estão quase no chão. Passei lá semana passada, e realmente os fios estão muito baixos, mas nós estamos trabalhando, e para que pudéssemos resolver esse problema. A Puliana da RGE também já falou que está se comunicando com essas empresas para poder levantar e arrumar esses fios. Porque senão tu liga, um diz que é uma empresa, outro é de outra empresa, mas logo secretário Grande Melo e ela também vão chamar de novo essas empresas para arrumar, para fazer, deixar bem certinho esses fios aí. Então era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Enio. Vereador Miguel, por favor.
Sim, em primeiro lugar eu quero dizer para pedir para o secretário do trânsito que tome providência de tanto que a gente pediu da rua Adair Bortolini, no bairro Imigrante, até hoje arrancaram a placa e não colocaram. É há mais que 3 anos. Aí um senhor me chamou fora da câmara, antes de começar a sessão, vocês vão fora, a imprensa está ali, vocês podem ver. É uma, duas, Cristóvão Colombo. Aqui tem só um bairro e só uma rua, Cristóvão Colombo. E aqui na frente da Câmara de Vereador, o exemplo da fiscalização, vocês vão ver, tem duas placas, tá? E peço que tome providência urgente. Sobre a rua Beto Accorsi, né, colega Denir, concordo completamente, quanto mais vereador envolvido, melhor é. Mas o senhor que fez o baixo-assinado, tudo que a gente fez indicações, é uma quatro, acho, indicações, mais que 3 anos que a gente está batalhando, né, Rosária, aqui você também. E aquele senhor sempre me procura e pedindo urgente daquela rua. O ano passado me disseram que faltava o meio ambiente, agora provavelmente que eles vão abrir, mas que tome providência que abre e botasse tudo a estrutura, esgoto, calçamento, a iluminação pública já tem, porque já está no meio do mato lá, né? Eles botaram desde o loteamento, está lá o poste, está no meio do mato, então é só abrir a rua e consertar. Sobre o Poço Artesiano lá em Coblenz, eu fui procurado para vários moradores, lá eles furaram vários poços. E quase a maioria tudo seco. Então, agora para furar o colega Groli, até inclusive falou semana passada, eles ligaram o poço e o que eu tinha informação, da 3, 4 mil litros, dava, quando o Gabriel Canara era colega vereador nessa casa. E eu acho que tem que tomar providência, quando furar um poço, é primeiro fazer o teste de vazão. Porque o custo da energia elétrica levada até o poço, todo... É um custo alto para a comunidade, é um custo alto para, de repente, para o poder público, e vazão, de repente, é pouca e nem vai utilizar aquele poço. O Alinha Arco Verde furaram, estava contente, dava 12 mil litros de água. O trabalho que deu para ligar a luz, tudo lá, e o que aconteceu? Água, excesso de ferro. Então não deu para ligar. Então a primeira coisa tem que tomar é providência, é fazer a análise antes de ligar o poço, tudo, para não dar muito custo para o poder público e a comunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Denir, por favor.
Sim, presidente. Eu vou usar esse espaço para falar um pouquinho dos projetos que eu tenho aqui. O vereador Kirsch comentou. Na próxima semana, vou liberar para que se coloque em votação esse projeto da limpeza dos terrenos, e já peço aqui o apoio dos colegas, porque até existe uma lei, mas ela é pouco efetiva. Porque, às vezes, fica mais barato deixar lá 3, 4 meses para depois mandar limpar o terreno do que ficar limpando todo mês, porque a multa é muito irrisória. Então, o projeto prevê uma penalização maior e a reincidência vai dobrando a multa. Eu acho que aí a gente começa a disciplinar. Eu sempre falo nessa casa que a gente não disciplina passando a mão na cabeça, e sim, às vezes, precisa de punição para poder disciplinar. Então, é isso que vai acontecer. Então, eu tenho 2 projetos aqui, e na próxima semana vou pedir ao presidente que coloque na pauta para a gente discutir aqui e pedir o apoio dos colegas vereadores. Quanto à questão da Humberto Accorsi, Miguel, sim, o meio ambiente liberou a licença de instalação. Então, quer dizer, está liberado pelo meio ambiente, só precisa receber essa licença aí que, como eu falei, agora é através de sistema no Estado, que é a licença de operação. Então, não deve demorar, esperamos que não demore para que o Estado libere isso, para que possa, sim, acontecer a abertura desta rua. Quanto aos containers, nós temos o contrato de lixo, ele vence na metade deste ano.
aí vai ter uma nova licitação. Não dá para ampliar a área sem fazer um estudo e licitar. O investimento é por parte da empresa que presta o serviço do recolhimento de lixo, mas ela vai fazer a ampliação de acordo com a licitação que for feita. Então precisa fazer uma nova licitação, incluir containers nessa licitação, para depois sim poder instalar. E o município está estudando essa situação para ver se consegue realmente fazer a ampliação desta área de coleta. E temos aí o que talvez quero sugerir aqui, que mande, talvez com o carnê do IPTU, o dia das coletas de cada lixo, para que a população saiba. Tem as informações, tem no site, tem um monte de lugar. Mas vamos mandar de novo para não ficar lixo jogado. O caminhão passa na segunda-feira, na sexta de noite deposita um lixo na rua. Se ele passa só na segunda, põe no domingo, põe na segunda de manhã, aí nós não vamos ter um monte de lixo depositado. Talvez falte um pouquinho da informação para o município saber e que ele esqueceu quando passa efetivamente a coleta. Então é isso que nós precisamos, de repente, informar, e eu sugiro que seja feito através do carnê que todo mundo vai receber nas suas casas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Eu não tenho a mínima ambição de querer criar normas, criar entendimento diverso. A nossa assessora jurídica me respondeu a questão que foi levantada pelo vereador Denir e pela vereadora Rosália, que a previsão está contida no artigo 147, que diz que a urgência poderá ser determinada a requerimento da comissão competente, enfim, a requerimento do vereador, ouvido o plenário. Na minha concepção, volto a dizer, no meio jurídico tem isso. Eu entendo que ouvido os líderes se ouve o plenário, mas enfim, não vou alterar, vamos continuar seguindo como os presidentes vinham fazendo. Então, não tem mais necessidade, nessas questões específicas, de fazer reunião de bancada. Em tese, ou se quiserem tratar o assunto, obviamente, mas então o líder não responde mais nessas questões que se futuramente ocorrerem aqui. Então, esse ponto acho que foi superado. Temos a próxima sessão, nenhum mais assunto, né, William? Dia 25 de fevereiro, marcamos para as 19h30 a reunião, a audiência pública para a apresentação do relatório quadrimestral da gestão de saúde com a secretária Letícia. Esse horário foi determinado por mim. Se eventualmente atrasar um pouco a sessão, vamos buscar um bom entendimento da secretária, porque a gente não tem como prever exatamente quanto tempo vai durar uma sessão. Então, inicialmente está marcada para 19h30 a audiência pública com referência à gestão de saúde. E a próxima sessão, então, ordinária, dia 25 de setembro, segunda-feira, às 18h30. Muito obrigado a todos pela compreensão e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.